Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Pois é, seu rico dinheirinho está cada dia valendo menos, né? A inflação está aí, superando todas as expectativas nossas, do povo em geral e das nossas autoridades. Mas o assunto de hoje no programa, nós lá com o Frederico Torres, sobre os brasileiros, grande maioria, 70% dos brasileiros tem noção errada do que é estar endividado. Para começar a primeira perguntinha, professor Frederico Torres. O Fred é um tremendo boa praça. Ô Fred, o que que é estar endividado?
Então,
você como economista, defina isso aí para nós, por favor.
Vamos lá,
bom
vamos
dia para você.
Bom dia, amigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. É uma confusão grande na cabeça dos brasileiros sobre o que é estar endividado, né? Então, a gente teve a divulgação na semana passada de mais uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, do SPC, famoso SPC, que o pessoal está acostumado a ouvir aqui, né? Falar. Foi feita com 662 consumidores acima de 18 anos, de todas as classes sociais nas capitais brasileiras, perguntando para as pessoas se elas estão ou não endividadas. Né? A maioria delas falou que não estava endividado, né? Quando na verdade estava endividado. Então, para mais da metade dos entrevistados, 52%, né, estar endividado representa ter contas atrasadas. Tá? Já para outros 21%, né, um quinto, pouco mais de um quinto, estar endividado significa ter um nome registrado em órgãos de proteção ao crédito. Isso é o que faz a pessoa estar endividada. Eles acham que se você não tem um nome escrito no SPC, no Serasa, não dá cheque sem fundo e por aí vai, que você não está endividado. Então, um quinto acha que é isso, 21%, o outro 52%, mais da metade, acha que é ter contas atrasadas. Tá? Somando esses dois, você tem 73%, quase 3 a cada 4 brasileiros, que tem uma noção errada do que é estar endividado. Tá? Estar endividado, na verdade, é ter parcelas a vencer, ter prestações a vencer.
Não é simples, estou devendo alguém.
Estou devendo alguém. Fiz compras parceladas, né? Eu dividi aquela compra que a gente faz aí na loja de departamento.
Então todo mundo está endividado, se eu vou parar para pensar.
Exatamente.
Todo mundo está endividado.
Se eu fizer uma pesquisa...
Aquela cobertura sua, você comprou à vista ou você... Então você está endividado.
Eu estou endividado, até o fim dos tempos.
Você tem dívida. O que é dívida? A dívida não é só com o banco, um empréstimo que você fez.
Contas a pagar.
Contas a pagar são dívidas. Você usufruiu do bem, você comprou um tênis que custa R$300 e parcelou em 4 vezes. Você está usando o tênis. Você pagou a primeira parcela, está devendo outras 3. Né? Você está endividado. Você está usufruindo de um bem, né, para o qual você ainda não pagou tudo o que você deveria pagar. Você comprou uma geladeira em 12 prestações. Pagou a primeira, tem outras 12 penduradas.
Né? Mesmo que elas não tenham vencido ainda,
não.
Eu estou com pagamento em dia, mas eu estou endividado.
Exatamente. Você tem um carro, um automóvel. Fez um seguro do automóvel, pagou em 4 vezes. Seu carro está segurado. Se você bater o carro amanhã ou depois, tem direito à cobertura completa da apólice, independentemente se você pagou só uma das 4 parcelas. Não é verdade? Não é assim que funciona?
Uhum.
Então, endividamento significa comprometimento de renda futura. Significa que você tem obrigações financeiras assumidas, comprometidas, né, acordadas para os meses futuros. Que a sua renda futura, seu salário dos meses seguintes, né, ele já tem uma parte dele que é destinada obrigatoriamente a pagar prestações, parcelas e assim vai.
Eu acho que isso é que o brasileiro não sabe fazer. Fred, por exemplo, eu ganho 10 mil por mês. Aí eu tenho que pagar, exemplo, tá? tenho que pagar 1.000 de aluguel, eu tenho que pagar 1.000 da escola do filho, eu tenho que pagar 600 de supermercado. Acho que o brasileiro não sabe fazer essas contas, não. Eu acho que ele vai gastando e depois acaba se endividando, entra no chamado cheque especial, que eles falam, isso é um suicídio, né? O cheque especial para mim é um suicídio, né?
É pular de um precipício bem alto.
É um negócio interessante. Eu acho que as pessoas não fazem esse controle do podemos chamar orçamento domiciliar, né? Eu junto a minha renda com a renda da minha mulher, de algum filho que trabalha, de uma outra forma que eu tenho de receber dinheiro, seja de um aluguel, alguma coisa. Eu acho que o brasileiro tem dificuldade em administrar isso aí.
Sim.
Por isso, muitas vezes, cai na inadimplência, cai na dívida.
Então, excelente ponto que você tocou. Primeiro, é verdade isso que você falou, o brasileiro não tem o hábito de se planejar e de controlar o seu orçamento de uma maneira precisa, com a disciplina necessária. Então, a gente perde para outros países aí nesse quesito, tá? O brasileiro é menos organizado financeiramente. Segunda coisa que é importante que você falou, cai na inadimplência. Então, o conceito que essa pesquisa traz de endividamento se confunde com o conceito de inadimplência. Ter um nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, né, nos famosos SPC, Serasa, como eu falei, isso aí já é uma consequência da inadimplência. Você tem compromissos, deixa de pagar os compromissos quando a data chega, né? O banco, ou a empresa de telefonia, ou quem, né, o seu credor, quem você deveria ter pago, tenta receber o dinheiro de você, né, não consegue, e escreve o teu nome lá no Serviço de Proteção ao Crédito, por exemplo. Tá? Mas é uma medida já de um certo grau de, vamos dizer assim, avançado, de tentativa de recuperação desse dinheiro. É um grau já avançado de inadimplência. Não é isso que é estar endividado. Estar endividado é simplesmente você comprometer a sua renda futura. Se você gastou um tiquinho a mais que seja, né, nesse mês do que o que você ganhou, se você gastou um pouquinho a mais do que o seu salário, você se endividou. Assuma isso, tenha isso na sua cabeça. Por quê? Justamente é importante porque faz a conexão, Amir, com o ponto que você falou. Você começa a gastar um pouco a mais que seja por mês do que o seu salário, e isso se dá de uma maneira muito suave, muito sutil às vezes, você vai parcelando compras e não percebe que está gastando um pouco a mais do que deveria.
Porque hoje em dia você usa muito o tal do cartão, né, Fred?
O parcelamento no cartão eu acho.
É cartão para o supermercado,
isso.
É cartão para a drogaria, para você comprar os medicamentos da casa, cartão no sacolão. Tudo hoje você usa o cartão e muitas vezes você não exerce esse controle que deveria ser adotado dia a dia, né?
Isso.
É a planilhazinha lá, o que eu gastei, o que eu tenho para gastar, né?
Concordo. O cartão, o parcelamento no cartão, especialmente esse que vocês oferecem aí com frequência, sem juros. Não, vamos parcelar aqui, é sem juros e tal. E que se você pagar em dia, é sem juros mesmo, na maioria das vezes, tá? Mas o problema, esse todo mundo está caindo nele, né? E o problema é que nem todo mundo tem a disciplina de conseguir pagar em dia. Aí que vai para aquela coisa que a gente já discutiu também, que é de cair nos juros horrorosos aí do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito, tá? Agora, essa mesma pesquisa que a gente começou a falar sobre ela hoje aqui no programa, ela traz outra constatação que se conecta também com o ponto aí de essa percepção errada do Brasil que é ser endividado. Eles perguntados, né, se conseguem, essas mesmas 662 pessoas em várias capitais, perguntados se conseguem reservar uma parte do dinheiro no final do mês, tá? 36% dos consumidores disseram que não tem sobras financeiras. Eles empatam ali 0-0 no fim do mês. E outros 15 alegaram ter ficado no vermelho, tá? Com gastos maiores do que os ganhos, tá? Ou seja, somados, você tem aí mais da metade, de novo, 51% dos entrevistados, tá? Que não conseguem fazer poupança nenhuma. O cara não consegue guardar um real que seja no fim do mês o salário dele. Mesmo aqueles que não entraram no vermelho, que esses estão com um problema mais grave, aqueles que ficam no 0-0, também tem um problema, porque A gente falou aqui também, outra ocasião, que é preciso constituir uma pequena reserva. É preciso construir uma poupança, uma sobra, para que amanhã ou depois, se acontece alguma emergência, você tem de onde tirar.
O mínimo, né? Que seja, né, Fred? Porque você já compromete, você já faz o seu gasto mensal, uhum, de acordo com o que você ganha. Agora o pessoal esquece da inflação que está aí, ó, comendo seu dinheirinho.
Sim.
Né?
Sim. Para manter o padrão.
Tá tudo certinho aqui, já fiz as contas, eu ganho 10, eu vou pagar 10. Quer dizer, empatando já está bom para o brasileiro. Né? Eu ganhei 10 e paguei 10, já está bom.
Tem que ver se esses que disseram que empatam consideraram o parcelamento no cartão como um gasto. A impressão que eu tenho é que não, tá? E aí, só para terminar aqui, Ami, esses 51% que, pros quais não sobra nenhum real do salário no fim do mês, eles alegaram aí que o principal motivo, né, para esses consumidores ficarem nessa situação, ou seja, não conseguir fazer sobrar nada do salário, foi o descontrole nas compras e a perda da noção dos gastos, tá? Essa perda de noção dos gastos tem a ver com o ponto que você falou. Quando você não orça, quando você não planeja, quando você não controla, né, você muitas vezes sequer sabe se você gastou o que você de fato ganhou, o teu salário, né? Você, às vezes até, você não consegue responder direito uma pesquisa ou não consegue entender o que está acontecendo nas finanças da vida. Você não sabe se está sobrando dinheiro, você não sabe se está parcelando mais do que devia e entrando naquela bola de neve, né, que a gente falou, tá? Então, essas coisas, elas estão... uma meio que pendurada na outra. Quando você não controla o seu orçamento, você tende a, como a economista lá do SPC falou, se perder na hora das compras, perder a noção de quanto que você gastou, aí você tende a gastar mais do que deveria. Gastou mais do que deveria, tá? Você está endividado. Ah, mas isso parece uma bobagem. O cara está endividado, não está endividado? Está endividado, né? Se você parcelou o seu seguro de automóvel, está endividado. Você parcelou a motocicleta que você comprou agora, estou endividado. Ah, mas cabe no meu orçamento. Olha, você está endividado. Se você não depois perdeu o emprego,
pronto, aí danou tudo.
Você tem um problema.
Aí danou tudo.
Então, essa disciplina de gastar o que você ganha dentro do mês é uma coisa que faria, a meu ver, né, essa é uma opinião, faria muito bem ao brasileiro, né? Gaste aquilo que você ganha dentro do mês. Porque toda vez que você parcela alguma coisa, você está comprometendo renda futura. Não se esqueça disso. Põe na cabeça que você está endividado, assuma isso, tá? Eu estou endividado. Qualquer pessoa que está nos escutando agora e que tem uma parcela a vencer nos próximos meses, tem que repetir isso como se fosse um mantra, né? Fala, eu estou endividado. Não espera chegar na inadimplência. Não espera chegar na inadimplência. Não espera ter o nome protestado ou negativado, né, para poder incorporar essa ideia de que está endividado. Porque isso pode parecer bobagem, mais uma vez, mas eu não acho que é bobagem. Porque isso traz repercussões para o seu comportamento diário. Quando você carrega na sua cabeça a noção de que você está endividado, e notem bem, inadimplente é uma outra coisa, endividado é uma coisa, inadimplente é outra. Quando você carrega isso no seu dia a dia, a experiência mostra, né, e a gente tem trato com pessoas que têm essa noção mais clara, que você cuida melhor do dinheiro. Antes de tirar o dinheiro da carteira, parece que você pensa duas vezes, você pensa três vezes. Por quê? Porque, olha, eu já estou endividado, eu já tenho metade do meu salário do mês que vem pendurado nas parcelas, né, A, B e C. Será que eu preciso disso aí mesmo? Será que não dá para esperar 3 ou 4 meses? Então, o que muita gente acha que é uma bobagem...
Esse consumismo exacerbado, né?
Muda o comportamento da pessoa.
Muda, por completo. Muda.
Tá. Ô, Fred...
Tem aquela velha história, assim, de que nós já comentamos aqui. Meu vizinho, o carro do meu vizinho é mais novo do que o meu. Então, ele acha que eu sou mais pobre do que ele. Eu tenho que comprar um carro, no mínimo... igual ou no mesmo valor do meu vizinho. Pedro vai te fazer uma pergunta, eu tenho uma outra engatilhada aqui. Pode fazer, Pedro?
É porque você falou aí a questão do cartão, né? Que a gente, o dinheiro de plástico, ele é prático, ele é fácil e a gente acaba comprando ali no dia a dia. Pensando nessa questão do endividamento, então é sempre melhor, porque a gente tem aquela opção quando vai comprar com cartão, né? Débito ou crédito. O débito você já debita da sua conta diretamente ali. E o crédito você parcela, muitas vezes sem juros, né? E muitas vezes com juros também, para a pessoa tem que ficar atenta a isso daí. Então, a dica é sempre comprar no débito, para não se endividar.
O débito é mais direto, né, Pedro? Você vê o dinheiro saindo da sua conta ali, na hora que você olha o extrato, você vê a compra. Então, é difícil falar qual é melhor, depende muito da disciplina financeira que a pessoa tem, do controle financeiro que a pessoa tem. Eu já cheguei a assessorar pessoas, inclusive, para as quais eu recomendei, e a pessoa, o caso era grave, era crítico, a destruição do cartão. E foi uma cerimônia. Você não acredita, teve uma cerimônia de destruição do cartão.
Cremação do cartão.
Não foi cremado, não. Ele foi picotado, mas teve um evento, assim, uma carga emocional.
Teve lágrimas também, né? Ali no momento, lágrimas.
Foi duro, sabe? Não foi um ato simples, assim, um gesto trivial, não. Para picotar aquele cartão, teve um apego, assim, sabe? Mas olha, tentamos A, B, C e não, nada dava. Olha, no seu caso, eu recomendo você jogar esse cartão fora. Porque a pessoa não tinha controle nenhum. A pessoa, né, via um item que ela item que ela gostava na vitrine e daquela hora que ela gostou do produto, acabou qualquer vínculo com a realidade, com a conta que ela tinha no vermelho, com os compromissos futuros.
Compra compulsiva, né?
Ela ia para cima do produto e acabou. Eu falei, olha, você, né, cartão não pode. E engraçado que eu tive depois do retorno de que o começo foi um pouco duro, mas que depois ela se acostumou. Se acostumou, ela me falou, olha, a maioria das compras que eu teria feito eram de coisas que não me fizeram falta. Hoje eu gasto o que tem na carteira. Se eu vou para um shopping, eu boto X no bolso, que eu fiz as contas antes, eu sei que é o que eu posso gastar, e eu gasto aquilo. A minha vida melhorou bastante do ponto de vista de controle financeiro. É óbvio que nem todo caso vai chegar num ponto drástico, né, como esse. O cartão de débito é mais direto, como você perguntou. Ele sai da sua conta mais rapidamente, e para aqueles que têm menos controle, eu acho que é melhor, porque você não empurra para pagar lá para frente, você não tem essa tentação de ficar parcelando, que a gente já falou aqui, que pode acabar numa bola de neve. Então, acho que sua pergunta é boa.
Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer para você. Produto interno bruto, inflação corroendo o nosso dinheirinho aí. É o momento da gente comprar, o Frederico Torres? Agora vem um desdobramento dessa pergunta. Diz que o país está em recessão, né? Está difícil financeiramente. Agora, se a gente não comprar, não consumir também, por exemplo, se eu não comprar um par de sapato, a indústria de calçados não vai fabricar o calçado, porque sabe que ele não vai, o lojista não vai comprar. Se o lojista não comprar, a fábrica não vai vender, então não vai ter lucro, vai ter que demitir. É uma bola de neve também, né? Então, com todo esse conhecimento que você tem, é hora de comprar a prazo ou à vista? É hora de comprar ou é hora de aguardar? Porque a inflação está aí. Fechou em quanto? O mês?
A expectativa é de 8, né? A expectativa para 2020 agora aumentou mais um pouco para 8,12.
8,12. Muitas vezes a recomposição salarial do trabalhador brasileiro não vai chegar a isso aí. Então, como é que é, Fred? O que você aconselha aí? É hora de comprar? É hora de aguardar?
Ô Pedro, nós estamos descobrindo que o Amir ele é economista. Você viu a análise que ele fez aí do ciclo de consumo, demanda, investimento?
É idade, filho.
Se cuida lá no Banco Central,
viu, Fred?
É idade. É experiência de vida, é idade.
Ele está aqui fazendo de conta que não sabe, mas sabe. Não, Amir, o raciocínio está correto, mas o problema é o seguinte... Quando as suas contas se descontrolarem, se o PIB cresceu ou não cresceu, não vai resolver a sua vida. O PIB é um problema do país, é um problema né, das autoridades econômicas, políticas...
Mas também não tem investimento.
Eu recomendo ao nosso ouvinte, aquele que tem aí o,
né, tem incentivo.
O seu salário mensal, que pense duas vezes, não, três vezes antes de comprar. As nuvens pela frente estão carregadas de chuva, trovões. Cuide do seu orçamento, não faça gasto desnecessário. Pense duas, três vezes antes de fazer uma compra. Construa sua reserva financeira, porque os números de desemprego, de inflação, né, são ruins, corroem a sua renda futura. Né? Há a possibilidade, inclusive, de perda de emprego, que é uma coisa que é crítica na vida da pessoa. Quem já passou por isso sabe o que é você ficar sem renda, né, dentro de uma família, filhos, pesos que têm que ser feitos, que não podem ser adiados.
Nossa, isso é uma loucura, né?
Exatamente, exatamente. Então, assim, não vou gastar para fazer o país crescer. Não, não é assim que funciona, não. Cada um cuida do seu orçamento, da melhor maneira possível, para manter uma vida estável, equilibrada e sem esses vales aí, esses buracos que a gente cai quando gasta além do que precisa. A palavra-chave agora é parcimônia. Gaste com cuidado e no indispensável. Vamos esperar para fazer gastos aí um pouco mais supérfluos mais à frente, quando as perspectivas estiverem um pouco melhores.
Vou dar um exemplinho aqui, olha. A gente tem somente dois pés, né? Por que eu preciso de 5, 6, 7, 8 pares de sapato e tênis?
Aí, tá vendo?
Né? Interessante. Fechamos já?
De 20,9.
Então tá. Não dá pra ter um jurinho aí não, pra esticar um bocadinho?
Vamos ficar no juro do cheque especial, que dá mais uma hora de programa.
Mais uma vez, agradecer sua boa vontade, viu?
De
estar aqui ao vivo, dando essa orientação bacana pra nós e pra todos que nos ouvem aí em qualquer cantinho desse Brasil. Frederico Torres, economista do Banco Central e professor. Fred, obrigado mais uma vez, boa semana pra você, viu?
Obrigado a vocês, gente. Grande prazer, grande abraço. Até segunda que vem.
Prazer,
boa semana,
Fred.